Agora são 11 horas e 7 minutos. Estava com contato com Curitiba. Neste momento, Sérgio Moro concede entrevista coletiva. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a manifestação do Sérgio Moro e também do Luciano Bivar, que é o presidente nacional do partido União Brasil. São 11 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Agora chegou o momento de nós conversarmos com Laércio Matias. A CBN, a Rádio CBN, de forma muito democrática, tem conversado com as principais lideranças aqui no estado do Paraná, as lideranças partidárias, as diferentes correntes de pensamento político, para que você, ouvinte, tenha a clareza e também possa tirar suas conclusões. E hoje eu recebo o presidente do PSOL no estado do Paraná, Laércio Matias. Laércio, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. É sempre uma satisfação estar conversando com os amigos da CBN.
Nós estamos monitorando essa informação política, o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. Daqui a pouco a gente atualiza essas informações. Agora, o PSOL, como que está caminhando com vistas às eleições de outubro?
O PSOL está vivendo essa novidade da federação. Nós estamos federados com a rede, né? A rede de sustentabilidade. Nacionalmente, a rede de sustentabilidade tem o senador Randolfo como a sua expressão política no Parlamento Federal, um dos senadores da República mais ativos, né? E como lideranças, a Marina Silva, que era oriunda do PV, e a Luiz Helena, que já foi militante do PSOL, são as lideranças da rede de sustentabilidade, e que agora nós temos o desafio de construir uma federação. E aqui no Paraná, é esse desafio da gente fazer a unidade partidária desses dois partidos, montar duas chapas de deputado estadual e federal. Nossa pretensão é eleger 3 deputados estaduais e 2 deputados federais, e nós vamos trilhar com candidatura própria ao governo do estado. Vai ser a professora Ângela, lá de Curitiba, uma liderança do movimento sindical, né, uma expressão da luta daquele massacre acontecido no dia 29 de abril. Ela é nossa candidata ao governo do estado. E para o Senado Federal, o candidato é esse que vos fala. Eu vou assumir o desafio de ser candidato ao Senado da República aqui pelo estado do Paraná.
Então já está definido. Na condição agora de pré-candidato ao Senado, deverá ter o nome confirmado e o PSOL terá candidatura própria ao governo do estado. Não estará firmando aliança com o Requião do PT.
Exatamente. Na verdade, nós temos uma coisa meio inédita para nós. Cada partido tem que fazer a sua convenção. O PSOL já fez a sua. Agora a rede vai fazer a sua convenção e as duas vão ser homologadas, então, pela federação, que é a unidade dos dois partidos. Então, os partidos têm autonomia plena dentro da sua responsabilidade, mas isso tem que ser homologado e submetido à direção da federação. Então, o PSOL já definiu por candidatura própria e a rede nos informou, né, que não tem pretensão de disputar o governo de estado, então está apoiando a Ângela, e não tem pretensão de disputar a vaga ao Senado, então está apoiando a minha candidatura ao Senado. Então, por enquanto, essa decisão interna da nossa federação só falta ser homologada pela federação ali mais adiante.
E o PSOL, falando em âmbito nacional, como que ele caminha?
O PSOL e a rede já definiram, através de uma reunião da Federação Nacional, que vão apoiar o Lula no primeiro turno. Uhum. E nos estados, cada unidade federativa vai tomar a sua decisão conforme os interesses, né, dos dois partidos em cada um dos unidades da federação.
Laércio, o PSOL tem alcançado avanços nesses últimos anos? Como tem sido o posicionamento do PSOL? Como que o PSOL vê hoje o Paraná, vê hoje o governo federal? Qual que é a análise que você faz, inclusive, como uma das principais lideranças do partido aqui no estado do Paraná?
Eu posso falar como os objetivos da minha candidatura ao Senado, por estar presidente do PSOL estadual. Então, a nossa candidatura vai primar por fazer as denúncias contra esse governo. É um governo que não respeita os direitos humanos, que ataca a negritude, um governo racista pela postura do seu presidente, que não respeita mulheres, que ataca as pautas feministas, um governo que destruiu todo o aparato estatal existente para proteger a floresta amazônica e agora é recorde de queimadas. Ele liberou a Amazônia para os traficantes, né? Liberou a Amazônia para as mineradores e os exploradores das terras indígenas estarem matando lideranças, como foi agora. A ausência do Estado permite que jornalistas, que lideranças sejam assassinadas, como é o caso agora desse jornalista ultimamente, né? O Dom Phillips. E, enfim, então a gente precisa, o nosso partido tem esse papel de denunciar todos os prejuízos à nação brasileira, à preservação ambiental, por exemplo, a liberação de agrotóxicos, né? Mais de 1.400 agrotóxicos foram liberados no governo Bolsonaro, Zé Roberto. Uhum. E como é que foi feito isso? Porque isso saiu da Anvisa e veio para o Ministério da Agricultura. Sabe o que aconteceu? O lixo tóxico armazenado na Europa, nos Estados Unidos, porque não poderiam mais ser utilizados esses agrotóxicos, eles foram exportados para o Brasil com liberação do Ministério da Agricultura para poluir o nosso manancial e degradar a nossa terra, né? Que é a maior riqueza do país. É o nosso solo produtivo, altamente produtivo. Então, essas coisas precisam ser denunciadas. E uma das tarefas da nossa candidatura ao Senado é denunciar essas coisas para que a gente, por vez, enterre esse governo. E nós precisamos colocar o país no eixo e novamente iniciar o nosso processo, que é um processo altivo, de nação soberana, né, de explorar produtivamente, preservando a nossa riqueza natural para partilhar a nossa riqueza com toda a sociedade brasileira.
E você acha que com um possível retorno da esquerda, o Brasil estaria reencontrando esse caminho, Laércio?
Mas Zé Roberto, não é a esquerda que vai voltar para o governo, Zé Roberto. Vamos, por favor. O Lula tem aliança com o Alckmin. O Lula governou com o Centrão. O mesmo Centrão com quem governa o Bolsonaro governou o Lula. E eu não tenho dúvida que o Lula vai governar com o Centrão também, Zé Roberto. Não é a esquerda que vai voltar. Essa história de que a esquerda vai voltar, essa é mais uma das mentiras que o Bolsonaro fica repetindo o tempo todo e algumas pessoas acreditam. Quem vai governar o Brasil, e a gente está apoiando, e sabendo que no dia seguinte ao Lula assumir, nós vamos fazer oposição ao Lula, porque nós não vamos concordar com toda a política do Lula. O Lula é quem pode derrotar o Bolsonaro. Né? Então, essa é a nossa forma de apoio. Não, apoio crítico. Não é a esquerda que vai voltar para o governo. Nós, do PSOL, vamos estar fora do governo. Nós estamos apoiando o Lula para derrotar o Bolsonaro. E para que o país possa novamente se reencontrar com a sua frágil democracia e possa encontrar o seu rumo que a gente espera, com o fortalecimento da nossa bancada no Senado Federal e na Câmara Federal, a gente começar a construir uma alternativa para a esquerda do país. O Lula e o PT não são de esquerda.
Hoje tem aí a participação bastante intensa do Centrão e teria num novo governo na eventualidade do Lula vencer.
Certamente.
Você acha que não mudaria muita coisa, então?
Certamente não teria mudança. É que esse governo esse governo de coalizão que está sendo construído em torno da liderança do presidente Lula é um governo que não vai ficar atacando as liberdades democráticas, não vai ficar ameaçando o país, né, com esses bananas de pijamas que foram reformados igual o presidente no exército e estão sem 6 mil cargos no governo. Tem 100 mil cargos reformados do Exército no governo federal. Um governo militar que fica ameaçando o STF, ameaçando as instituições democráticas do país. Né? Onde já se viu o Exército tutelar o TSE? Onde que acontece isso, Zé Roberto? Somente em países que têm ditadura. O Brasil não é uma ditadura, então a gente tem que superar isso. A nossa frágil democracia está à prova. Nós precisamos salvaguardar o que a gente conquistou até agora e ir adiante e colocando o Bolsonaro e derrotando o bolsonarismo da política nacional.
Oh, explodiu de mensagens aqui no WhatsApp da CBN, a gente não vai conseguir ler todas com certeza, mas o Nelson diz o seguinte: com esse governo não tem corrupção e o Brasil vem crescendo, embora há pouco, diante de todas as incertezas. A política econômica não é das piores. Acho que o Brasil com o Bolsonaro é menos ruim.
Deixa eu discutir sobre corrupção. Todos os atos que poderiam revelar a corrupção do governo, ele coloca sigilo de 100 anos. Criatura abençoada, como é que vai revelar a corrupção do cartão corporativo, que ele gasta milhões e fica comendo um pratinho feito para fazer publicidade, se ele colocou sigilo? Se ele colocou sigilo nas conversas, se ele colocou sigilo nas ações do ministro Pazuello, se ele troca o delegado da Polícia Federal que investiga os seus amigos e os seus filhos todas as vezes que pode revelar um ato de corrupção, Bolsonaro vai para a cadeia depois de sair do governo. Porque ele é um governo corrupto e que impede o funcionamento das instituições de controle e investigação dos seus próprios atos de corrupção.
O Celso, até em respeito aqui ao ouvinte, ele diz o seguinte: as estatais têm dado lucro, não se fala em corrupção, a hidrelétrica Itaipu, né, que tem dado bastante lucro e contribuído aqui com a região. O que mais que ele coloca aqui? E o Lula assaltou o país. Bom, a gente não vai entrar muito no mérito dessa questão para não inflamar muito, mas a gente observa realmente que há pontos positivos também nesse governo, pelo menos de acordo com a manifestação de alguns ouvintes. Você vê algum ponto positivo ou não?
Ah, para o Paraná, nós podíamos dizer que a obra, a ponte que está sendo financiada pela Itaipu, é uma grande obra, né? Era uma exigência e uma necessidade das Três Fronteiras que nós tivéssemos, né, resolvido esse gargalo que é as Três Fronteiras. E o dinheiro de Itaipu, eu diria que sendo investido nesse tipo de empreendimento de infraestrutura, é muito mais bem gasto até do que a partilha que é feita às vezes pelos municípios, que alguns municípios a gente vê aí, né, Zé Roberto, você acompanha pela CBN, uhum. A quantidade de denúncias por malversação de investimento desses royalties, que não é pouco dinheiro. Então, nesse aspecto, é uma obra positiva. Agora, sobre a questão estatal, a Petrobras dá lucro. Mas por que a Petrobras dá lucro? Porque o país tem inflação. A Petrobras dá lucro por quê? Porque o preço do combustível disparou. Aí não tem como não dar lucro, né? E por que a Petrobras dá tanto lucro? Porque é uma fraude. É uma fraude o preço de paridade internacional.
Mas, lá no governo do PT, a política adotada já era essa,
não.
Com referência ao preço internacional do barril.
Não, a paridade internacional foi estabelecida
pelo Temer. O que a Dilma fez?
Não foi Temer que estabeleceu a paridade internacional.
A Dilma pagou a conta, depois estourou mais pra frente.
Não, a paridade internacional foi estabelecida. O que é paridade internacional, Zé Roberto? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do Paraná. Eu produzo soja. E para estabelecer o preço do óleo do soja para o mercado interno, sabe o que eu faço? Eu pego o preço internacional da soja, que é o quê? Que eu considero como se a soja daqui de Cascavel tivesse que ir, ter importação, exportação e a variação do dólar. Não é possível que o Brasil, um produtor que tem autossuficiência de produção de óleo cru, considere para estabelecimento do preço para a venda da gasolina, do combustível, no preço interno, como se o produto fosse o preço importado. Entendeu? Como se fosse uma nação não produtora. Essa é a grande fraude. Esse é o modelo. É por isso que dá tanto lucro. Isso tem que ser resolvido. É isso que tem que ser resolvido. Então, e não tem como controlar o preço do combustível se essa forma de cálculo não for mudada.
Daqui a pouco nós vamos a Curitiba para ouvir o Sérgio Moro e também o Luciano Bivar. Daqui a pouquinho tem várias mensagens aqui em relação ao STF. Aproveitando, Lércio Matias, do PSOL, a liderança do Paraná, do partido, sempre muito firme nas suas observações. Tem perguntas aqui relacionadas ao STF, a gente falava no início. Você acha que, de alguma forma, os ministros têm se intrometido? Quando a gente fala sobre esses conflitos de poder, conflitos entre poderes, você acha que o STF está extrapolando ou não?
É óbvio, o STF brasileiro é um tribunal político. Uhum. Por que é um tribunal político?
Aí o Bolsonaro tem razão.
Todos nós temos razão, mas cada um tem as suas próprias razões. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu não concordo que o presidente da República tenha o poder de nomear ministro do STF. Eu acho que não. Eu acho que tem que ser eleito. Por exemplo, na Alemanha, como é que é feito? Na Alemanha, um terço dos ministros do Tribunal Superior dele, da Suprema Corte deles, são de pessoas oriundas da magistratura, um terço do Ministério Público e um terço de livre escolha do parlamento. E como é que são eleitos? Não é o presidente que nomeia lá. Quem elege é metade são eleitos pelo Senado e metade pela Câmara. Ou seja, a democracia expressada nas urnas, na composição das câmaras legislativas, é que compõe o Tribunal Superior na Alemanha. Aqui no Brasil, o presidente, como no Império, escolhe quem ele quiser, né, ao seu bel prazer, e coloca lá. Por isso que o STF virou um tribunal político. Quer ver um exemplo? Você já viu falar em algum lugar no mundo em que uma aplicação tenha o lucro, aliás, tenha o prejuízo, e que ganha menos que a inflação? É concebível isso? Pois no Brasil acontece. A remuneração do fundo de garantia, que gerou um prejuízo de 600 bilhões à classe trabalhadora, está no STF até hoje e eles não julgam procedente a ação dos trabalhadores que querem que o fundo de garantia seja reajustado pela inflação. Precisa ser reajustado pela inflação. Então, ele é um tribunal político que diz, nós vamos quebrar a caixa econômica se nós reajustar pela inflação. Quer dizer, os trabalhadores do país são obrigados a recolher o fundo de garantia, as empresas também, a remuneração é abaixo da inflação, tem prejuízo, e isso é uma decisão do tribunal, um tribunal político. Ele decide conforme os interesses do governo. Ele tem que defender conforme os interesses da sociedade. Por isso eu defendo que os ministros do STF têm que ser eleitos, e não mais indicados pelo presidente da República, independentemente de qual seja o presidente.
Precisamos encerrar, mas vamos colocar aqui mais uma observação do ouvinte. Quem está acompanhando aqui também a CBN, o Magno. Magno, muito obrigado. Nós temos aqui o Gilson. Pergunta aí para o entrevistado. Se ele não tem vergonha de defender o cara igual Lula, que roubou bilhões do país, não protege a família e é amigo de vários ditadores do mundo inteiro. O que ele acha disso?
Eu estou defendendo o voto útil no Lula para derrotar esse criminoso desse Bolsonaro, né? Que é isso que ele é, né? Eu tenho amigos negros, como é que eu posso admitir as falas que ele faz contra o negro? Como é que eu posso admitir que a minha esposa tem que ouvir xingando as mulheres como ele faz e humilhando elas? Como é que eu posso... O Bolsonaro é uma pessoa que você, que ninguém que é um homem de bem, que é um pai de família, deixaria sozinho na sala com essa criatura. É uma criatura absolutamente incapaz até de entender a liturgia do cargo. Envergonha a nação. Envergonha a nação. E quanto ao Lula ser criminoso, quem quer afirmar que o Lula é ladrão, escreva. Escreva. Só que você pode ser processado, porque na Justiça Nacional, quem não é condenado é inocente. Não estou dizendo que o Lula não tenha alguma coisa na ficha dele. Vou dar um exemplo do Beto Richa. O Beto Richa está elegível, fazendo campanha, após todas as denúncias que teve ele. Quem julgou ele? A Justiça. A Justiça no Brasil é quem julga. Quem quiser denunciar o Lula, ou denuncie ou condene, né? Não cabe a mim dizer se ele é inocente ou culpado. Quem diz isso é o Poder Judiciário e eu respeito as nossas instituições, apesar de ter divergências e criticá-las quando eu acho que elas não fazem de conformidade com o que diz a lei, não o que diz conforme o meu entendimento pessoal.
Laércio Matias, muito obrigado pela entrevista.
Valeu, obrigado, Zé Roberto, estamos à disposição e até a próxima.
Conversamos com Laércio Matias, presidente estadual do PSOL, e ele que já se coloca, acaba de anunciar, é pré-candidato ao Senado. E a CBN Cascavel, de forma muito democrática, abrindo espaço para que todos os dirigentes partidários possam se manifestar livremente, para que você em casa possa tirar as suas conclusões. Agora, 11h25.